Olá, galera. Começando mais um Telecast. Eu, Rafael Brasileiro, estou aqui com meus amigos do podcast 45 Minutos, Cássio Zirpoli e Celso Shigami. A gente vai falar um pouquinho sobre a vitória do Sport, sobre o 7 de Dourados pela Copa do Brasil. Vitória aí por 3-0. Começa aqui com o Celso. Celso, um jogo treino, né, meu amigo?
De certa forma, um jogo treino, Rafael. Eu acho que nem sempre precisa ser de maneira depreciativa a análise dessa expressão jogo-treino. Quando a gente fala em jogo-treino, automaticamente se pensa em um jogo que foi absolutamente fácil e que foi um time atacando e outro time só defendendo. De certa forma, foi isso que a gente viu. Mas eu acho que o mais importante dessa vitória do Sport é óbvio que o mais importante é a classificação, sem sombra de dúvidas, por todos os fatores, inclusive o valor da premiação. Mas em relação à preparação do Sport, acho que o mais importante dessa vitória foi a maneira como o Sport conseguiu se portar. Porque é óbvio que a equipe do Sete Dourados, tecnicamente, está a anos-luz de distância do Sport. Eu estava acompanhando pela transmissão da Globo, e Diogo Marques, ele trouxe algumas informações que retratam bem essa diferença, né? Dizendo que o maior salário do Sete é R$4.500, dizendo que um dos jogadores do Sete de Dourados já tinha jogado na Ilha do Retiro pelo Ceni no Mato Grosso do Sul, fazendo o gol do Ceni na derrota por 4-1, e dizendo que para ele o mais marcante daquele gol não foi ter feito o gol, mas foi ter driblado o Richelli, ídolo dele, no lance do gol que eu tô citando. Então isso mostra como é clara a diferença, e era abissal a diferença técnica entre as duas equipes. Entretanto, isso não diminui, não anula o fato de o Sport ter sido um time aplicado taticamente, né? O Sport foi um time que conseguiu colocar em campo, fazer funcionar o seu esquema de jogo já tradicional, se defendendo com duas linhas de quatro lá atrás, bem definidas mesmo, atacando em bloco, atacando bem, com Diego Souza, apoiando com Everton Leandro, e Rogério Abertos e Leandro Pereira centralizado, mas jogando bem, com o Richelli chegando também, com o Ronaldo fazendo mais uma partida interessante do ponto de vista individual. E eu acho que isso é o que conta, e era isso que eu levaria em consideração se fosse usar essa expressão jogo-treino. O Sport vinha de apresentações muito preocupantes para sua torcida, pelo fato de a gente já ter algum andamento da temporada e a gente não ter observado uma evolução significativa no padrão tático coletivo do time do Sport. E eu acho que isso, apesar como a gente destacou, o Sete Dourados é uma equipe muito frágil, apesar disso, foi possível, eu pelo menos consegui enxergar alguma evolução. Para não monopolizar aqui o debate, vou passar a palavra também para Cássio Zirpoli, para depois a gente entra aí nos destaques individuais, né, Rafa?
Isso mesmo, Cássio. Conseguiu enxergar essa partida do mesmo modo que nosso amigo Celso Shigami?
Eu discordo um pouco do professor na questão da coletividade, porque eu não consigo, não dá nem para exigir dessa partida do quão baixo foi o nível técnico do adversário. Muito mesmo. Essa foi a sétima partida do Sete, e continua tendo uma vitória apenas, que foi justamente na Copa do Brasil, quando ele já surpreendeu na ocasião, mesmo jogando em casa contra o River do Piauí. Venceu só aquele jogo em 2017 e o colocou na segunda fase. E era um time que se veio para o Recife para se defender, ele passou longe disso. Não tinha qualquer organização defensiva, era a saída de bola. Teve um lance com o Diego Souza, que foi uma coisa assim, amadora. E Diego Souza recuperou a bola, ainda perdeu até a chance clara de gol. O zagueiro canelando no primeiro e no segundo tempo, dentro da área. Então, assim, era um time muito frágil. E o Sport, eu não vou cobrar a intensidade do time para essa partida, porque o jogo se definiu muito cedo. Se sabia que o jogo seria definido, mas se definiu muito mais cedo. E como o time vai jogar com a equipe principal no sábado contra o River, talvez tenha evitado o desgaste. Porém, é mais um jogo que o Sport joga sem intensidade. Ou seja, supondo que você deu o desconto de que ele jogou por esse motivo que eu estou dando hoje, mas se você somar as outras partidas, você vê que a fração de onde o Sport acelerou foi muito curta. Foi os últimos 10 minutos do Clássico contra o Santa. Acho que parte do jogo contra o River, mas de uma forma geral, o Sport joga muito cadenciado. Não porque é a estrutura física do time, técnica do time. Eu acho que é porque está faltando um pouco de apetite mesmo. Inclusive nas jogadas ofensivas, o Sport criou várias. Até finalizou também, mas poderia ter finalizado muito mais. E o preciosismo na hora dentro da área para finalizar era uma coisa impressionante. Era jogador assim de costa para dar o último passo, ou seja, tinha que estar com a barra livre para finalizar. Ninguém tentava uma coisinha a mais. Tanto é que eu não lembro, por exemplo, se André chutou. Estou falando aqui, me desculpe se eu estiver enganado, mas eu não lembro de André. Ele entrou no lugar de Leandro Pereira, que marcou os dois gols. Um deles na pequena área, ou seja, quando não tinha mais opção, ou finalizava ou não finalizava. Não tinha o que fazer ali. E André, ele buscou o jogo, saiu da área, trocou passe, mas eu não lembro dele chutando. E isso aconteceu com outros jogadores também. Diego Souza, esse até chutou, mas cansou de perder gol. Inclusive, perdeu até um gol contra. Ele tentou fazer de todo lado. Então, assim, uma vitória tranquila, mas que, para mim, pelo menos, não reflete necessariamente uma evolução coletiva da equipe. Por conta da fragilidade do time. Porque foi ritmo de treino. Então, assim, quando você bota ritmo de treino, é mais você pode até movimentar o seu time. Mas não sei se você melhora de fato a equipe para jogos de potencial maior, como deve ser a próxima fase, onde finalmente a Copa do Brasil vai ter o seu formato clássico com jogos de volta contra o Boa Vista do Rio. Boa Vista de João Santana, apesar de não estar bem no Carioca, mas é bom lembrar que esse time de cota do Carioca, ele ganhou 4 milhões de reais. Então, assim, um pouquinho de recurso ele tem. Tanto é que tem algumas caras conhecidas, inclusive do próprio Sport, com o Michael e Cristiano, que não deixaram
saudade alguma.
Felipe, Eric Flores. Então, assim, tem algumas caras conhecidas, ainda não se acertou, mas é um time que, tecnicamente, independentemente da fase que ele esteja agora, é um time muito mais qualificado que o Sete Dourados, mas muito mesmo.
Cássio, você falou aí que não acredito que teve essa evolução tática toda que o Celso analisou. Agora, falando lá do individual, acho que Leandro Pereira vai dormir hoje com um sorriso de orelha a orelha, né?
Não, ele já vinha bem, assim, ele não tinha marcado gol, mas ele já vinha jogando, já vinha fazendo boas partidas. Assim, a titularidade dele é merecida nesse momento. E André é um contrato de 5 anos, André tem tempo demais para conseguir essa titularidade, mas no momento é de Leandro Pereira.
Celso, tu ia falar, fala aí, meu amigo.
Antes de a gente entrar nessa análise individual, eu queria destacar assim, que eu concordo com o Cássio, como eu falei. É óbvio que havia um abismo técnico entre as duas equipes, mas ainda assim, acho que enquanto o Sport teve intensidade, enquanto o Sport precisou ter intensidade, houve uma aplicação tática interessante. Concordo também com o Cássio que faltou algo mais lá na frente, né?
Apetite.
Em algum momento, um pouquinho mais de apetite. Mas eu acho que até para análise coletiva do desempenho do Sport, a gente tem que levar em consideração que o jogo se definiu muito rápido. Com 23 minutos, o Sport já vencia por 2-0. Com 2-0, os Sete Dourados, cada jogador já sente que, pô, esse resultado você não vai buscar. Você sabe que não vai buscar pela intensidade do jogo que está vindo do outro lado. Você sabe que você está sendo engolido. Você sabe que você não consegue trocar passe para sair jogando. Você sabe que o máximo que você consegue é ficar se segurando ali atrás e que eventualmente vai vir o terceiro gol e poderia ter vindo o quarto, e o quinto e o sexto. Mas como isso estava definido, eu acho que houve uma queda de intensidade natural do time do Sport, o que é óbvio que prejudica a coletividade. E aí vou concluir, já entrando aí no debate individual, prejudica inclusive, por exemplo, a análise do futebol de André. André entrou em campo no segundo tempo, substituindo Leandro Pereira, perto dos 20 ali. E o jogo já estava definido com 2-0, com 20 do segundo tempo, já 3-0. Pelo amor de Deus, o jogo já estava absolutamente definido. O Sport já não tinha mais intensidade, aí concordo 100% com o Cássio, não existia apetite lá na frente. A única jogada que André participou mais perto ali de ser um chute, foi uma troca de passes, uma jogada ali pela ponta esquerda, que ele recebeu já junto, já dentro da pequena área, basicamente, quando ele passou o marcador, passou à frente do marcador e deu a bola, um passe, na verdade, para trás, mas que nem resultou em absolutamente nada. Então, entrando nessa análise individual, explicando que eu vi vontade em André. André, quando entrou, ele passou a ser o jogador que mais se movimentou no setor ofensivo do Sport. Ele se movimentava para a direita, se movimentava para a esquerda. Esse lance mesmo que eu falei foi um lance interessante de movimentação dentro da área, que ele faz bem, né? Isso, afinal de contas, ninguém questiona. Mas André, apesar de o jogo do Sport ser esse jogo apoiado, tudo, talvez até principalmente por conta disso, ele precisa que a bola chegue para ele mais redonda para ele fazer o que ele tem que fazer. O principal papel dele, dentro de todos os papéis que um jogador desempenha hoje em dia, é botar a bola para dentro do gol. E não teve isso com o Sport sem intensidade, com esse jogo definido, né? Aí, acrescentando a isso aí, queria falar destacar que o que Cássio falou, para mim, está absolutamente correto. Leandro Correa, Leandro Pereira já vinha jogando bem, né? Acho que desde a aproximação do acerto com o André, ele passou a ter mais apetite. Acho que o primeiro jogo, depois que André foi anunciado, foi o melhor jogo dele. E hoje ele voltou a fazer um jogo excelente. Eu até botei no Twitter que só faltava agora Leandro Pereira fazer com o André o que o André fez com o Hernani, né? Lógico que quando naquela situação ali o Hernani estava machucado, por isso o André estava tendo oportunidade. Nesse caso, o Leandro Pereira estava jogando porque o André não estava no clube, mas se espera que o André seja titular como se esperava que o Hernani fosse o titular. E o André desandou a fazer gol, e de repente o Leandro Pereira desanda a fazer gol, que acaba sendo positivo para o Sport, né? Para Daniel Paulista ter essa opção de ter... Continua acreditando que André deve ser titular, esse é o caminho natural, tecnicamente ele é superior a Leandro Pereira. Leandro Pereira vive uma fase melhor, isso também não tem o que discutir, fase é muito importante, pelo amor de Deus, fase no futebol tem que ser levada em consideração, talvez seja o primeiro critério de desempate, inclusive, mas naturalmente espera-se que André ocupe essa vaga de titular, não acharia estranho não.
Mas venha só para não ficar aqui a interpretação errada. Quando eu falei Leandro Pereira, não foi nem a questão dele ser titular ou não, dele estar jogando bem ou não. A questão é que finalmente ele fez gols, dois gols tão rápidos, que eu estava vendo o jogo o primeiro tempo na casa da minha mãe. A minha mãe, quando olhou o placar, depois disse, assim, 2-0, nem lembro como é que foi o primeiro, que ela nem tinha lembrado, tão rápido que tinha sido. Mas
10-23.
Eu concordo com vocês, ele também tá, merece ser titular. O que eu me preocupo em relação ao André é o seguinte, quando acabou o jogo, você viu o André cabisbaixo, meio assim, como estivesse lamentando por alguma coisa. Espero que isso não tenha... Né? Espero que não esteja mexendo tanto com a cabeça dele, né? Bom, senhores, além de Leandro, quem foi o destaque da partida para vocês individual?
Rafa, acho que eu tô falando.
Rogério.
Esse jogo, Rogério, mas eu acho que esse jogo, ele foi assim, era cumprir o script. O Sport, na verdade, o Sport entrou para não passar vergonha nesse jogo. Esse jogo, quando saiu a tabela da Copa do Brasil, e a gente imaginava até o River, mas já que saiu 7, o Sport inverteu a fase. A primeira fase, embora tenha goleado, feito 4-1, mas pelo tempo terminou 1-1 lá no Repelé contra o CSA. O CSA era um adversário muito mais difícil, muito mais condizente com a segunda rodada do que a primeira. Na verdade, o Sport pegou o 7 de setembro como se estivesse estreando na Copa do Brasil, quando você pega aqueles times mais fracos, como era antigamente, né? Porque como mudou a Copa do Brasil, acontece de você pegar o CSA como você pegou nesse ano. Mas até o ano passado, a primeira fase da Copa do Brasil, nos times do ranking do porte do Sport, que é o ranking influencia no sorteio, era pegar o 7 de setembro, como inclusive o Sport pegou alguns anos atrás o Ceni. Do Mato Grosso do Sul também. Então, assim, o Sport só não podia passar vergonha. Ele cumpriu o script, jogou na maciota, aí sim fez 3-0, e acaba tendo o benefício, que esse sim, eu acho que para mim é válido, é o benefício financeiro. O Sport jogando com CSA 4-1, e com 7 de setembro de Dourados 3-0, só vencendo esses dois jogos, o Sport já tem R$ 1.620.000. Isso aí já é 670 mil reais a mais do que a cota do estadual inteira, inteira, que são 14 partidas, se o time passar da hexagonal. E já é a mesma cota,
jogo mais
incluindo difícil, clássicos também. Incluindo clássicos. Quatro clássicos no hexagonal e até quatro clássicos no mata-mata. Ou seja, um campeonato, você ganha 950 mil reais podendo jogar oito clássicos. E essa cota, ela já corresponde a uma campanha de semifinalista da Copa do Nordeste. Meu irmão, que é assim, o que o Sport fez ano passado, por exemplo, caiu pro Campinense. Isso passando duas fases na Copa do Brasil. Então, assim, essa mudança de receita de orçamento foi muito boa para esse ano. Lembrando que a CBF já adiantou que a de 2018 vai ser uma avacalhação de dinheiro, né? Tanto que a final vale 50 milhões. Até hoje eu continuo dizendo, eu acho que tá errado. Que aquilo ali não faz o menor sentido. Mas é. O campeão ganha 50 milhões, 30 milhões, aliás, né? Não, é 50, exatamente. Porque o campeão ganha 50 e o vice ganha 20. Ou seja, afinal, a diferença é de 30 milhões. Não, aqui pra mim tá fora as cotas das fases anteriores. E juntando tudo dá 68 milhões pro campeão. É uma avacalhação. Mas a cota desse ano já é uma boa cota. A Sport já ganhou 440 na primeira fase, por enfrentar o CSA. 500 por jogar hoje na ilha. Jogo de 2 mil pessoas. Ou seja, o quanto a cota era muito mais, fazia muito mais diferença do que a bilheteria. Isso é uma mudança do futebol de uma forma geral, nessas primeiras fases. E por jogar contra o Boa Vista do Rio, quando vai sair de volta, vai ser 680 mil reais, ou seja, 1 milhão 620 mil. E quem passar entre Sport e Boa Vista, ou seja, quem chegar à quarta fase, vai ganhar 750 mil reais. Ou seja, supondo que o Sport tire o Boa Vista, porque ele é o favorito, assim, ele pode até dar uma zebra aí, mas ele é o Sport, não é tão favorito quanto era contra o 7 de setembro, que contra o 7 de setembro era não passar vergonha, não existe outra categoria. Contra o Boa Vista, existem algumas outras categorias, mas continua sendo o favorito no confronto. E se ele passar, vai 750, ou seja, dá 2 milhões 370 mil reais. Que já é uma cota maior do que a do vice-campeão da Copa do Nordeste. Ou seja, se você passar entre esses três times, seria quase próximo ao título da Copa do Nordeste. Então, mudou bastante, vale demais. E isso muda no fato de o clube não ter a necessidade de sair. Porque se fosse o caso, como era antigamente, a terceira fase agora ele teria que ser eliminado agora, não era? Porque você não podia chegar na quarta fase anterior. A competição era menor, mas se você chegasse na quarta fase, você não ia para a Sul-Americana. Agora o Sport, depois de 3 anos, vai poder chegar na terceira fase e poder ir à quarta. Sem perigo de botar a outra competição em xeque, como era por causa daquele regulamento absurdo da CBF. Então, um jogo que para mim, tecnicamente, não adiantou tanto, acabou desgastando, Diego Souza ficou o jogo todo, talvez nem precisasse ficar o jogo todo, mas no final saiu com uma cota importante para o início de temporada, até porque mesmo que o Sport tenha uma receita muito grande da televisão aqui no âmbito nordestino, ainda assim tem muita conta para pagar também. Não é porque recebe 35 milhões de cota fixa, mais uns 6, 7 milhões de PPV, não é porque recebe esse dinheiro que tem todas as contas para pagar, não. Ainda mais agora, botando 5 milhões no jogador, juntando dinheiro para tentar comprar Rogério, ou seja, mais 680 mil reais aí que botou para inteirar. O Sport deve estar inteirando aí, né? Então essa classificação de certa forma, ela ajuda a viabilizar Rogério. Você pegou 3 milhões de renda ali, bota mais 680 mil aqui, de repente pode jogar com Boa Vista para ganhar mais 750, bota tudo na mesa e compra o cara. Então, essa Copa do Brasil, nessas primeiras rodadas, em algum momento, que deve ser a quarta fase, caso o time chegue, aí sim, até porque seria sorteio, o chaveamento sorteado da CBF, ele vai até a terceira fase agora. Quem for a quarta fase, aí vai ter um sorteio entre os times. Aí pode sair jogo grande. Mas até lá tem o Boa Vista do Papai Joel.
Pois é.
Cássio, eu queria fazer pergunta para tu, Celso. Cássio tocou num ponto aí, que essa questão das competições. Richelli foi poupado logo. Você acha que Diego Souza era para ter sido poupado também, não? Já pensa na partida de sábado?
Talvez, Rafa. Talvez. Mas eu também acho que Diego está precisando de um pouquinho de ritmo, de um pouquinho de confiança. E eu acho importante também ele e André jogarem mais tempo juntos, acumularem.
Exatamente isso.
Hora de
boa. Eu só acho que ele jogou. Desculpa, até te interromper, mas eu interrompi para concordar. Eu acho que ele ficou para dar sustentação à participação de André. Que também não adianta colocar André e não ter o principal jogador do time para ajudá-lo.
Pois é, eu acho que é exatamente isso. E eu até destacaria o desempenho de Diego Souza como um dos destaques do jogo também. Volto a frisar aqui, para não parecer que eu tô enxergando algo muito além do que poderia ser visto. Então, deixando bem claro, enquanto o Sport teve intensidade, enquanto o Sport teve interesse ali em construir placar, acho que Diego Souza teve um desempenho muito interessante. Ele teve chances interessantes. Ele tentou, né? Desperdiçou chances também. Desperdiçou uma chance que, na saída de bola de Wendel, saiu errado ali. Ele entrou sozinho pelo meio. Driblou o zagueiro quando era para ter chutado direto. Depois tentou encobrir, a bola acabou saindo, enfim. Mas destacaria positivamente, ainda assim, acho que foi um desempenho interessante. E qualquer minuto que Diego Souza vá jogando bem agora, eu acho importante. É um jogador que precisa estar com a confiança em dia. Não é um jogador que costuma se abalar muito, mas é importante ele estar com a confiança em dia. Além dele... defensivamente não dá nem para você destacar nada. E realmente, nesse caso, você querer enxergar um bom desempenho individual de qualquer peça do sistema defensivo do Sport seria realmente exagero, porque o set de Dourados não apresentou perigo. Só para destacar que eu lembrei o nome do atacante, é Pavão. Foi o atacante do set de Dourados que tinha jogado pelo CN, o jogo que Cássio também fez referência aí. E sobre Rogério, porque eu cheguei a citar ali no começo, achei que Rogério fez um bom jogo e acho que ele tem sido importante num papel tático de conduzir o Sport do seu campo, da sua intermediária defensiva para sua intermediária ofensiva. Acho que ele está fazendo isso com muita competência. Jogador que tem esse papel interessante e conseguiu fazer isso, volto a falar, naquele período do jogo lá.
Bom, senhores, mais algum ponto dessa partida que vocês queiram falar aqui no nosso telecast?
Rapaz, o Sport e Sete Dourados, acho que esse telecast já tá gigante.
É isso, concordo.
Mas assim, então, uma última observação. Sobre o Sete, eu falei assim, tecnicamente eu tenho um time muito limitado, um time profissionalizado desde 2005, mas ele tá fazendo o papel dele, né? Ele tá no porto que ele tá disputando, ele disputou uma competição, tanto é que Diego Marques, que foi o repórter de campo da transmissão, entrevista o presidente, disse que o presidente considerou esse jogo o maior jogo da história do clube. O Sete de Dourados botou o escudo do Sport no
Exatamente.
Camisa dele. Aquele negócio Copa
do Mundo,
era uma arquinha do jogo, como tem na Copa do Mundo, você bota a bandeira dos dois países na camisa, na manga, colocou. Então assim, eles deram um valor muito legal à disputa. E isso é bacana, assim, um time desse que não tem oportunidade, pô, a gente sabe que o Sport tem um nível, mas, por exemplo, o Sport não é o Flamengo, não é o Corinthians, não. Então, assim, que podia... O cara, ele jogou com o Sport, jogar com o Sport já foi o maior jogo da história desse clube. Eles deram valor à competição. Tecnicamente, não tinha muito o que fazer, porque é o nível do clube. É o nível do centro de futebolístico que eles fazem parte. Economicamente também, de uma forma geral. E, assim, e de qualquer forma... Ele jogou duas fases da Copa do Brasil. Ele é do Grupo 3, então ele ganhou 250 mil na primeira fase e 315 mil nessa, ou seja, 565, né? 565 mil reais.
É um dinheiro que certamente esse clube nunca viu na temporada,
não,
né?
Não, com esse dinheiro ele deve pagar em dia o time no Campeonato Mato Grossense, até porque a folha foi dita na transmissão que é de 98 mil reais. Então, assim, ele tem cinco folhas garantidas aí. Então, que o time cumpre um bom papel lá no Mato Grosso do Sul. Eu achei muito legal essa história da camisa dos caras, da forma como eles valorizaram a partida, ainda que não tenham jogado bem.
O que só, para mim, fortalece a minha convicção de que a mudança foi positiva, a mudança na fórmula da Copa do Brasil. Eu acho muito interessante quando a gente vê esse tipo de confronto, e quanto mais, melhor.
Bom, senhores, chegamos ao fim de mais um telecast. A gente se encontra no próximo telecast do Sport, ou do Santa Cruz ou do Náutico, que ainda tem jogo até o sábado de Zé Pereira, viu? Um forte abraço, até a próxima. Tchau, tchau.
Falou, tchau, tchau.